15 anos faz agora.
É de alegria que meus olhos choram.
Menos, o resto eu não sei. É o
meu
que
pequeno
a...
anjo que agora assina. É isso?
Sertaneja.
Consultando o Ever.
Sertaneja.
A minha raiz, né?
Sertanejinha. Tu é do Texas também.
Texas.
E aí, gente? Tudo bem com vocês?
E aí?
Está começando mais uma edição
mais um?
Do podcast. Um álbum por semana. E não é só qualquer edição,
não.
É a nossa edição de aniversário.
Dois anos.
Eu sou o Diego Bach, você me encontra toda semana aqui nesse podcast maravilhoso, ao lado da minha grande amiga aí de décadas.
Décadas. Daia, pra quem quiser me conhecer um pouco mais, procura lá nas redes sociais, @daia.oficial.
Segue a gente, eu falei meu arroba?
Acho
arroba,
que não.
Arroba o Diego Bach, B-A-C-K, e segue a gente lá, o podcast, né, @umalbumporsemana no Twitter, no Instagram e no TikTok.
Muito que bem.
A gente tem conteúdinhos.
Pode mandar e-mail também pra umalbumporsemana@gmail.com.
Tenha uma publi, conhece alguém, um tio milionário? Vem.
Manda pra gente, manda.
Bom, esse mês a gente tá chiquérrimo.
Muito.
E a gente tá especial, porque a gente tá de aniversário.
Dois anos
de podcast, não é coisa pouca.
É muita história.
85º episódio. E pra ficar melhor, pra ficar mais gostoso esse aniversário... Temos aqui conosco, Kaique!
Oi, gente!
Seja bem-vindo!
Ai, que arraso!
Ai, gente, muito feliz de poder estar participando aqui, entendeu? Dessa edição de 2 anos. Poxa, parabéns!
Tá de parabéns, querida!
Tá de parabéns!
Obrigado!
Kaique, esse menino maravilhoso de Belo Horizonte, de 16 aninhos!
Como assim? Olha,
temos que pedir a permissão do pai e da mãe dele pra ele participar. Mas assim, ó, é novinho, mas arrasa. Porque compõe, canta,
muito.
Dança, grava, dirige, edita. Assim, ó, é uma pessoa muito criativa.
Faz tudo com maestria. Inclusive, se tu ouve a voz dele, tu não diz que ele tem a idade que tem.
Olha,
uma maturidade.
Você pode ouvir minha voz em qualquer lugar. Tô em todos os lugares, das plataformas digitais, Kaique, entendeu? E é isso.
Arrasou.
Deixa eu até te contar um negócio, que nesse último verão que passou... Rosa e Vem tocaram muito.
Delícia.
Aqui no meu verão, tá? Tinha uma te descobri por causa de uma playlist que tinha as tuas músicas. E aí eu fiquei encantado. E comecei a pesquisar mais e ver os clipes. E aí ver essa visão que tu tem, né? E a gente até meio que se identifica, assim, pensa, ai, queria ter feito isso.
Essa pegada fresh, eu até comentei com o Diego, nossa, é muito uma pegada que eu gostaria de seguir enquanto cantora também. Então é.
Que
é
mistura esses elementos,
exato.
Né? De
elementos um pouco
popular.
Mais orgânicos com elementos eletrônicos. Tá lindo demais o seu trabalho, viu?
Um primor.
Pô, fico feliz demais, gente.
Muito obrigado pela presença, viu? Inclusive, eu vi que o teu pai, assim, a tua família em si é aquele retrato belíssimo da família brasileira, né? Tipo assim, o teu pai é chefe de obras, tua mãe é dona de casa. E é lindo eles te apoiarem, né? Nessa carreira, nesse teu trabalho. Então, como é que é a tua relação com eles, assim? Como é que os teus pais também se relacionam com isso tudo que tá acontecendo agora, cada vez mais, né? Então, conta um pouco disso.
Pô, a relação é perfeita, assim, saca? Tipo, eles me apoiam muito nisso que eu faço. E eles foram entendendo junto comigo, assim, essa criação e esse processo de eu ser um artista. E foi tudo acontecendo no meio de uma pandemia, assim. E eles sempre foram muito comigo nessa, assim. Então,
abertos,
sim,
assim.
Sim. Então... A gente vai seguindo, entendendo juntos, e é isso.
E eles já falaram alguma coisa assim, tipo, ah, isso aí não sei, será? Vai. Já tentaram dar pitaco assim?
Ah, tipo assim, às vezes dão, mas tipo, nunca é, tipo assim, visando uma pressão, sabe? Em cima de mim. Só falo assim, olha, cuidado, né? Enfim, me atentando mesmo. Sabe,
sim.
Me falando como é a vida de um artista e tudo mais.
Sim,
exato. E sempre falando. Em vista do meu cuidado, assim.
Sim, aquele olhar de
proteção,
de proteção,
certa forma.
De maturidade,
sim, exatamente.
Né?
Isso.
Bom, e tu começou gravando covers no YouTube, né? Como é que foi de lá pra cá, desse início aí, o que aconteceu?
Ah, então, eu comecei, como você diz, gravando covers no YouTube. Aí teve um tempo que eu, no final de 2019, assim, eu fiz uns no Instagram.
Aham. Uhum.
E aí eu fiz um cover da Duda Beat, do Davil. Ah, e aí compartilhou, começou a me seguir e tudo mais. Nossa. E aí eu continuei gravando, porque veio muita galera no Instagram. E aí, tipo, fui ganhando atenção de várias galeras, assim, que eu sou fã. Bacuxu do Blues, Matheus Carrilho. E continuei assim. E aí, nisso, depois, 2020, ali em março, pandemia estourando, continuei. Então, foi um momento, assim, que eu ocupei muito a minha mente, porque eu tive muito tempo pra me criar.
Sim.
Então, eu produzi muitos covers na pandemia, aqui em casa mesmo, com meu celularzinho. Uhum. E foi isso, assim. E no mesmo ano, eu conheci minha produtora, que tá comigo até hoje. E aí, a gente já gravou os meus singles, meus clipes, em agosto.
Através
ali
dela que tu teve as chaves, os caminhos pra conseguir, então, fazer esses trabalhos mais profissionais, assim. Com,
sim.
Com produtores musicais, diretores.
Sim, Diego. E foi tudo muito doido, assim, porque foi tudo muito novo pra mim, né? Que eu nunca tinha nenhuma experiência, assim, de entrar no estúdio, de gravar clipe. Sim. Enfim, foi uma aventura.
E é muito interessante que tu fala sobre amor, sobre coisas bem quentes, calientes nas tuas músicas.
Eu amo, assim, tem umas safadezas ali no meio.
Ah, danadinho! E de onde vem essa inspiração pra criar as letras, que são todas tuas composições, isso?
Amiga, eu acho que vem da minha imaginação, muitas das vezes, porque eu amo ficar criando, fanficar as coisas, sabe? Eu amo criar casal.
Isso, amo.
Sim. Então, tipo assim, sempre que pode, eu crio uma coisa imaginária ali, um casalzinho ali, e aí eu continuo alimentando esse casal, assim. Eu já escrevi um álbum.
Qual é a trama que vai ter? Qual é o problema que eles têm?
Eu fico me baseando nisso, assim.
Assiste um negócio, já se inspira.
Sim, com certeza. E aí eu acredito que, tipo assim, tudo que eu vejo também do mundo, né, me inspira. Então, assim, experiências que eu já vi de fora, de casais e também de filmes, séries, histórias que meus amigos me contam, enfim.
Sim.
E eu acredito
que... E até nessa idade que tu tá, já é uma idade que a gente vai começando a se abrir bem mais pra essas coisas, né? Eu tava discutindo isso antes aqui em casa com meu namorado, que a gente, quando passou dessa fase, quando tá já bem adulto, a gente que já tá mais velha coroca, tem o costume de infantilizar demais pessoas que estão nessa pré-fase adulta, assim, sabe? Sendo que nessa idade a gente já era muito...
Danadinho,
conhecedor das coisas e curioso, né?
Sim. Também. Sim, os adolescentes, as crianças hoje estão muito pra frente. Eu tô de cara, assim. Eu tenho um priminho de 10 anos que, tipo assim, é cada coisa que ele fala, eu fico, gente, nem eu tenho conhecimento disso.
Assim?
Sabe? O TikTok estão educando as pessoas estão crescendo muito mais rápido, assim.
Bom, e também a própria pandemia, né, que meio que aprisionou as pessoas, acho que, enfim, foi o TikTok tem os seus dois lados aí da moeda, né? Bom, tem uma coisa muito legal que aconteceu com o Kaique, agora, assim, ó, quentinho, estamos trazendo aqui a informação, ó, quente, que ele foi selecionado pro YouTube Foundry.
Chique!
A gente já citou aqui o YouTube Foundry quando a Urias também foi selecionada, acho que foi no ano passado, ou retrasado.
Isso.
E imagina, né? Então, pensar que a Urias, que é uma artista gigante, né? Uma artista, assim, poderosa, foi já beneficiada por esse programa, que agora o Kaique, então, tá participando, que é um programa que é dedicado pra artistas e bandas emergentes. E aí, com isso, o gatinho apareceu nos telões da Times Square, em Nova York.
Apenas.
Também em Los Angeles, também em Tóquio e em Nashville. Estiquérrimo. Como é que foi isso? O que, que aconteceu aí? O que, que a gente pode esperar também desse novo momento agora?
Amigo, foi uma loucura, assim. Do nada, fui selecionado pro YouTube Foundry de 2022. Eu tinha feito a inscrição ano passado, eu acho. E aí, fui selecionado quando fiquei sabendo. Foi uma... Pra mim, tipo assim, até cair a ficha, demorou muito, assim, saca? Então foi uma emoção aqui, todo mundo aqui em casa vibrou, minha equipe também. Sim. Junto. Foi muito lindo, e ver meus rostos nos telões foi, tipo,
nossa,
muito mágico, assim,
tocou.
Saca? Foi, tocou muito, tipo, quando eu vi, eu emocionei, assim, eu nunca tinha emocionado. Sim. A esse ponto, sabe? De ver
e é uma afirmação,
tá,
também, né?
Sim, com certeza.
De que tá no caminho certo, né? Tipo, imagina até pra tua família, né? Que ter sido...
A minha mãe já tá até animada, que ela quer colocar num quadrinho, fazer um quadrinho comigo. Meio na Times.
Vai faltar parede pra tanto quadro, hein? Eu tô achando.
Não é?
Mas o que a gente pode esperar? Vão ser canções novas ou regravações?
O que vocês vão fazer juntos?
Olha, então, o que eu posso dizer é que vem muito lançamento aí nesses próximos meses.
Apenas.
E coisas novas vêm aí. Coisas novas vêm aí.
Que massa, que massa.
Ansiosos desde já, hein? Porque...
Estaremos acompanhando, com certeza.
E divulgando, porque tem, inclusive, música do Kaique na nossa playlist. Tá quente.
Tá lá.
Música nova dele já tá lá, assim, ó. Uma misturinha ali de trap com funk, com uma coisa assim... Bem, bem, bem fresh. Uhum. Bem fresh.
Bem fresh.
Bom, então vamos fofocar, gente?
Vamos lá, que é...
Te veio aqui pra fofocar e eu quero já... começar lançando o nome do momento, que ninguém fala de outra coisa a não ser Beyoncé. A gente acorda e vai dormir pensando, falando, torcendo pra alguém falar.
A pauta
de Beyoncé.
Do dia, né? Beyoncé,
exato.
Ok.
Que não bastasse, ela chegou no primeiro lugar da Hot 100 com Break My Soul, que há 14 anos ela não chegava nessa posição.
Exatamente.
E esse é o 8º primeiro lugar solo dela. Sem contar os com Destiny's Child, né? Que no total são 12. Eu já acho esse número baixo, considerando Beyoncé, né?
Pois sim.
Assim, ela não é uma artista de charts, assim. Isso aí é só uma coisa...
Ela não precisa disso.
Isso é um dado, assim, mas...
Ah, tudo bem.
O que é que vocês acharam desse remix com a Madonna? Porque, assim, o que já tava bom pode melhorar. Eu tô, assim... obsessed com esse remix aí. Eu quero muito falar, tem muita coisa pra falar sobre isso. Então quero saber de vocês. Vocês esperavam que elas fossem se juntar no meio de tanta coisa que a Beyoncé tá fazendo, agora ela ainda lança esse remix.
Nossa, eu jamais esperava que fosse tão rápido, talvez, sabe? Depois de, sei lá, semanas de lançamento do álbum. Ainda mais um feat desses maravilhoso. Duas
rainhas
juntas.
Uma coisa histórica,
juntas.
Né?
Exato.
Olha, eu também fiquei chocado quando eu vi... Sabe? Mas, tipo assim, eu meio que já esperava, assim. Porque o tanto de ref que ela trouxe no álbum dela...
Verdade.
Do nada, ela dropar junto um remix com a Madonna. Foi, tipo assim, sabe?
A cereja do bolo, né?
Foi a cereja.
Porque até tinha um monte de gente, né? Ai, porque... A Madonna que foi pioneira, porque não vai chegar aos pés da Madonna, porque não sei o quê, ou porque a Madonna fazia outra coisa, que Beyoncé foi por outro caminho. Amada, aqui, ó.
Sempre nessas rixas.
Quebrou a cara, toma o remix.
Quebrou a cara, porque aqui, ó, temos The Queen's Remix. Não é só isso. Já vamos começar falando desse nome desse remix, porque a Beyoncé, ela mandou flores pra Madonna.
Sim.
Agradecendo pela colaboração e agradecendo por a Madonna ter colocado o nome do remix, que é The Queen's Remix.
Ela permitiu, sacou?
Ou seja, assim, tá meio que decretado, né, agora que a gente tem duas rainhas do pop, né? Duas rainhas. É The Queen's Remix.
Uhum.
Então, assim, ambas extremamente talentosas, de gerações diferentes, mas...
De fato.
As duas são consideradas, assim, já ícones no seu tempo, né? Então, com um impacto social muito grande. A Madonna, por exemplo, tem os aspectos relacionados ao feminismo, né? As pessoas LGBTQIA+. Ela apoiou muito a comunidade LGBTQIA+, numa época onde os gays eram demonizados por causa do HIV, assim. Então, ela abraçou a cultura ballroom, lançou músicas como Vogue, que é referência até hoje, que foi usada no remix. E já a Beyoncé, ela além de tratar muito sobre o feminismo, de deixar esse termo mais mainstream, assim, né? Nos tempos mais recentes, né, a Madonna foi a que abriu os portões lá nos anos 80. Mas a Beyoncé, ela tem uma importância e uma relevância muito grande nessas questões de racismo, né? Porque, tipo, nos Estados Unidos é muito enraizado esse racismo na sociedade, né? Assim como aqui no Brasil, né?
Sim, sim.
Então a gente vê esses casos horríveis de pessoas sendo mortas meio sem motivo. Umas perseguições, assim, coisas que a gente vê todos os dias, né? Ou que a gente às vezes nem vê porque já passa batido de tanto que acontece, né?
Infelizmente.
Então eu acho
ela
que...
Ela já tem essa postura de trazer isso já há muitos trabalhos também, né?
Quando eu falo com amigos pretos ou até observando como as pessoas se comportam em relação ao Beyoncé, é uma coisa, assim, que é fora de questão. Que, assim, não é sobre as paradas, não é sobre os looks, não é sobre as coreografias ou sobre a voz.
Eu me arrepiei.
Porque, assim, é uma cantora negra num nível de excelência dela, assim, que é considerada, tipo, a maior,
ela
né?
Ela
é a referência, ela é o exemplo, né? Então, isso serve de exemplo pra tanta gente, assim, que não consegue
com
ter
certeza.
Pretensões ou expectativas, justamente porque a sociedade é muito cruel, né? Porque desde que essas pessoas nascem... Então, além de ela ser a maior de todas, que canta incrivelmente, que dança incrivelmente, que faz tudo perfeito, ela ainda traz essas questões do racismo pro trabalho dela, né? Nas letras das músicas, ou então quando ela, tipo, se arrisca a performar Formation pra uma plateia conservadora, né? Nos Estados Unidos, fazendo referência aos Panteras Negras. Então, assim, eu acho que oficialmente temos duas rainhas do pop. Quem diz que precisa ser só uma, tá mentindo. Eu acho que, assim, não é nada mais justo. O que vocês acham?
Ah, eu acho fantástico.
Eu concordo, assim. Eu acho que as pessoas na internet gostam sempre de ficar rivalizando duas artistas e tentar colocar mulheres, uma maior, né, que a outra. E ainda mais mulheres, né? Assim, rivalidade feminina, assim, no mundo pop, sempre o pessoal fica implantando isso, sabe? E aí, tipo assim, pronto, já a resposta tá aí, gente. O remix é delas, sabe? Tipo.
E é indiscutível a importância de cada uma delas, ainda no mundo da música, pelo que foi, exato, e pelo que ainda vai ser. Então, é bonito, é exemplar, tipo, elas estarem se abraçando dessa
forma. E até tudo que tá sendo essa era da Beyoncé agora, assim. Muito. Eu tô achando, tipo, uma coisa fora. Nem imaginava que isso fosse acontecer, que ela estivesse pegando o primeiro lugar e feat com a Madonna, coisas assim, sabe? Tipo.
E, na verdade, esse feat dela só vai fazer com que esse primeiro lugar se mantenha por mais e mais semanas,
exato,
ao meu ponto de vista,
exato,
sabe?
Então,
sim,
a danada é esperta. E não tem clipe.
Não tem clipe.
Ainda.
Mas eu acho que vem.
Ainda não.
Eu acho que vem pra manter esse primeiro lugar quente.
Sim.
É, Break My Soul tem que ter um clipe, né?
É, o mínimo. E eu acho até que ela vai lançar pra tudo, assim. Quando vê, daqui um tempo, ela lança o completo.
O visual.
Será? Eu tinha visto que ela... Não sei quem tinha falado que era só pra, tipo assim, que não ia ser um álbum visual.
Sim, visual.
Que era só pra experienciar mesmo.
Uh-huh.
E uma coisa meio roots, assim. E lançar uns clipezinhos ali, mas não sei. O que esperar?
Pra ouvir. Primeiro lugar é pra ouvir.
Ouvir, ouçam. Vai dançar lá,
exato,
nos clubs.
Eu vi, a gente viu, né, um vídeo do Diva Depressão falando sobre a carreira da Beyoncé e falaram, assim, super bem, achei o vídeo ótimo. E vendo o vídeo eu tive um estalo, assim, porque eles dizem que ela não dá entrevistas, né, isso é uma coisa que há muito tempo já ela não dá. Então que ela conta da vida dela através das músicas. Então, vamos ver a letra desse remix, que eu tenho aqui, tenho fatos.
Manda.
Eu, mother of my house, prometo manter a minha boca fechada. Você me faz sorrir, eu prometo amar esse inimigo. Eu acredito em você, você pode fazer isso. Ou seja, tá falando já com os haters. Aí entra a Big Freedia, libere sua raiva, libere sua mente, libere seu trabalho, libere o tempo, libere o estresse. Ou seja, ó, bota pra fora. Aí chega a Beyoncé. Redirecione toda essa raiva pra mim. Give it to me. Eu fui feita pra isso, eu posso aguentar. I can handle it. Eu posso aguentar, vai, faz mais. Você me motiva. Obrigada. Continue falando meu nome. Siga o
gratidão.
Fluxo. Você sabe, eu fui feita pra isso. Ou seja, quer falar mal de mim? Quer tá ficar brabinha? Manda mais, que eu nasci pra fazer isso, meu amor.
Querido, não é a primeira vez que eu passo por isso, meu bem.
E até a forma como ela vai cantando essa letra nova, com uma voz meio assim, que é sobreposta à letra da música. É até uma voz meio mais grave, assim, que fica meio acima. Acima da voz original. Parece como se Deus estivesse falando,
Deus
estivesse
dublando, assim, ia falar isso. Ela é perfeito, sabe? Parece um mantra, assim, que ela jogou. Toma.
Exato, mantra. Perfeito. A minha teoria é de que essa letra seja uma resposta pra Kellys. Porque a Kellys, quando ela lançou o álbum, ficou fula da vida, postou um vídeo no Instagram, assim, ó, indignada, porque ela não tinha sido notificada sobre o sample de Milkshake que foi usado na música Energy da Beyoncé. Que lá no final da música ela fazia um la 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 la. Aí a Beyoncé, o que que ela fez? Não vou dar palco pra ela. O que que eu vou fazer? Vou tirar o sample da música, e isso aí deu todo um bafafá, né? A Beyoncé mal lançou o álbum, já tirou um pedaço fora da música. A Beyoncé não tava errada, ela tava certa, porque ela acreditou os autores da música. Só que a Kellys, ela era apenas a intérprete. E aí, se a gente vai analisar essa letra, a Kellys tava braba, super braba naquele vídeo. Então, eu acho que fecha aí de que isso seria talvez uma resposta pra Kellys, assim. Eu prefiro acreditar, eu acho, nessa teoria. Acho que eu quero acreditar nessa teoria. O que vocês acham?
Eu acho que não sei.
Ah, é?
Eu não sei se Beyoncé tá tão se importando assim com isso.
Eu também acho que não. Eu acho que nem chegou nos ouvidos dela o vídeo da Kelly. Que a equipe dela viu, aí falou assim, ah, tá reclamando ali, vamos tirar? Tira. Aí eu acho que ela já tinha gravado as vozes do remix, aqueles...
Ela tomando um cafezinho, tira então.
Essa voz já tava gravada aí há 3 meses já. Pode ser, então meus argumentos caíram por terra.
Não, faz sentido, mas eu não acho
que
não sei se ia se abalar tanto.
Sim, sim.
Fora que ainda, já trouxemos muitas informações só sobre essa única música, esse único remix. Uhum. Mas ainda, ela cita grandes ícones da cultura negra, quem diz, bom, a versão original tem aqueles ícones, mas a minha versão tem esses ícones negros incríveis. E esses, então é a Vogue number two, assim. É a Vogue, a segunda, é a nova Vogue.
É 2.0.
É a Vogue 2.0 melhorada, entendeu?
Sim.
E aí, de tanto que ela cita, então, esses ícones, teve um ícone que se emocionou por ter sido mencionada na música, que foi a Lizzo.
Amo! Ela tava tipo assim... Ah! Gente, como assim?
Porque aí a Beyoncé cita a Lizzo, e a Lizzo falou, assim, que ela se emocionou muito com isso, porque quando ela decidiu investir na carreira, ela não foi, assim, motivada muito pelas pessoas, assim, ela foi descredibilizada, desacreditaram dela, riram dela, e agora ela tá aí bombadíssima, né, mencionada pela Beyoncé, em meio a vários ícones ali da cultura negra, né, então...
Sim.
E aí, quem que faltou nessa lista de pessoas aí?
Tem que ir? É, acho que tem muita
gente. Eu achei que podia ter falado da Cardi B, por exemplo.
Ah, sim.
Mas é que daí tinha a Nicki Minaj que ela citou, né? Daí as duas são brigadas, né? A Nicki deve ter dito, ó, não bota a Cardi lá no meio.
Talvez a Megan.
Eu também achei a Megan.
Né?
A própria Kelly, né? Que não foi citada.
Imagina.
Então, tá mais uma resposta aí.
Ah, eu queria falar, tipo assim, eu acho que a gente tá falando de confirmação, assim, né? De, tipo assim, de olhar onde a gente chegou. Acho que a Lizzo ficou muito emocionada disso também. Mesmo com tantas coisas acontecendo, ver, tipo assim, uma ídola que a Beyoncé ia pra ela citar
exato.
O nome dela numa música, é mais uma confirmação, assim.
Sim, exato. Por mais que tenha sido desbancada pela própria Beyoncé no primeiro lugar, né?
About
Them Time, mas tipo assim...
Não, mas... Isso é até um elogio,
não,
né?
Isso é?
Eu estou em segundo, mas... Só fica em segundo para a Beyoncé, tá bom, meu
estou
amor?
Aqui, ó.
Bom, e a Lizzo deu uma entrevista essa semana, onde ela revelou uma informação sobre o álbum dela, Special, que a gente não tinha no nosso episódio sobre
faltou,
o álbum Special.
Faltou.
Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Que ela diz que a primeira faixa da música, ela tava planejando para fazer umas coisas diferentes, assim. Tipo, de ter uma introdução bem densa, uma coisa mais clássica,
isso,
assim.
Sem percussão, sem bateria.
Pra daí chegar no momento que ela diz que ela começa o álbum mesmo, né? Hi, motherfuckers. E aí ela mostrou pro cara da gravadora e o cara da gravadora disse, tu tá doida. Tem que começar nesse momento aqui, ó. Hi, motherfuckers, já estourando.
Tudo porque... teu jeitinho, querida.
Todos os teus álbuns começam aqui, ó, lá em cima. Não tem essa, já começa ali. E aí, então, ela pulou esse primeiro pedaço e já começou com tudo.
Com tudo, de
fato. O que vocês acham? Eu acho que tá
ficado
legal.
Eu acho que foi perfeito, assim, esse início dela. Mas eu também gostaria de ver como teria sido com essa construção, né?
Coisa mais... Uma coisa mais...
Eu acho que faz sentido a ideia do produtor ali, do cara da gravadora. Porque, querendo ou não, Lizzo é uma pessoa que aparece e ela já
chega,
causa.
Né? Ela
então,
chega.
Ela já chegou
sim,
chegando,
com
né? Hi, motherfucker!
E também ela ficou... Eu acho que ela ficou 2 anos paradas, né? Na música, assim. Ela ficou um tempinho.
Isso.
Então, já chegar
chegando... Se lançar algum, acho que 3 anos.
Uns 3 anos. É, e tipo assim, ela já chegar com algo iniciando assim, hi, motherfuckers, foi perfeito.
Foi forte, né?
Foi
o jeitinho dela.
E você, meu anjo, Kaique, nós estamos falando de álbum, como é que estão esses planos aí, quer lançar um álbum, como é que é?
Amigo, eu sonho muito em lançar um álbum, assim, eu sempre tô construindo, destruindo e compondo, e a gente tem planos,
tem um banco, assim, de composições que tu já
sim, que eu fico assim, sabe, mas chega uma parte que tem que desmembrar algumas, assim,
sim.
Mas tipo, a gente sempre sonha, assim, em lançar um álbum, e com certeza, assim, vai vir em algum momento, nesse meu processo aí. Esse ano, não.
Esse ano, não.
Eu já falo aqui que esse ano, não. Mas quem sabe ano que vem.
Porque ele gosta de conceito, então ele...
É, não.
Ele vai querer
sacar.
Trazer um conceito.
Vai querer estudar cada ponto, cada clipe, tudo emendadinho.
A história,
sei,
narrativa. Vamos ter que falar desse álbum aqui, hein?
Quem sabe até lá ele já fala do seu próprio amor, né?
Não é?
Fica aí, fica a dica.
Fica aí, fica aí. Bom, próxima fofoca.
Vamos.
Rosalía está prestes a vir para o Brasil. Ela tem show aqui no final do mês, 22 de agosto, em São Paulo. E a gatinha tá bombando, tá estouradíssima. A música nova dela, Despechar, ela nem tinha lançado e a música já tava viralizando.
Exato, até porque ela cantou ela em toda a tour antes de lançar. Então, meio que um teste pra ver se a galera engajava ou não.
E as pessoas
de fato,
cantando
foi...
a letra inteira, tipo, sem ter ido no show, sabe? Tipo...
Muito
louco
incrível,
isso.
Muito incrível. E, de fato, é um som muito envolvente, muito massa. Aquele tecladinho, aquele gingado de lambada.
É, uma coisa que não tá... É. Que não tem, né? Tipo, é só essa música que tá assim no momento.
Um drinkzinho aqui, ó, bem de bobeirinha. Adoro.
A música estreou em primeiro lugar no Spotify, desbancando as músicas novas da Beyoncé. Ou seja, ela tá grandona. Vocês engajaram em Despechar aí? Vocês estão viciadas também?
Gente, eu engajei demais em Despechar, viu? A primeira vez que eu vi, assim, um trecho de um vídeo da turnê dela no Twitter, cantando essa música, eu falei, lança logo, mulher!
Lança
logo! E ela lançou. E veio ela com tá tudo, vindo... assim, nossa, eu tô viciada.
Ela tá vindo com conceitos, com sonoridades muito diferentes.
Exato.
E que tão pegando o público aqui, ó. Certeira.
E essa estratégia de lançamento foi ótima, né? Porque assim, ela começou a cantar na turnê, viu que as pessoas engajaram, e aí ela começou a construir isso cada vez mais, aí TikTok.
Claro.
A música, o trecho já foi disponibilizado no TikTok antes de lançar, e aí foi crescendo, foi criando-se essa expectativa pro lançamento, e aí quando lançou, aglutinou ali todas aquelas pessoas ansiosas para ouvir, e estreou no primeiro lugar.
Ai, eu achei que ela arrasou demais.
Meu, deixa eu contar um negócio que eu lembrei agora. Eu vi ontem no TikTok um vídeo de uma audição da Rosalía pra um reality show esses de canto, sabe?
É perfeito esse vídeo.
É incrível ver.
É incrível.
Mas ela canta extremamente estranho, assim. Ela desafina horrores.
Ela
novinha?
Desafina muito.
Novinha.
Ela tá bem novinha na imagem. E o estilo dela é completamente diferente, assim.
Diferente. Gente, quando eu vejo a Rosalía antigamente, pra mim, eu falo, não é possível ser a mesma pessoa.
Não parece a mesma pessoa.
Não é possível, não parece. Gente, eu juro por Deus. É, esse vídeo, os jurados falam super mal dela, super mal. E aí, ela sai super triste, e ela ainda bate de frente com eles. E
sim!
Aí, é perfeito.
Ela responde na cara, o que tu queria que eu fizesse? Eu dei o meu melhor, porque eu dei o quê? Tipo, ela manda...
Sério?
Eu tô cantando, tô dançando, tô atuando, tô fazendo tudo. O que tu quer mais que eu faça? Eu não posso também ser afinada.
Amor.
É muito
afinada.
Bom. Afinada?
Pra que isso? Ai, mas é isso, é muito bacana de ver, porque na verdade todo esse trabalho vocal, isso é tudo, é fruto de muito estudo. É muito estudo,
meu,
é muita
então,
dedicação, é treino.
Aí chegamos então nesse ponto, porque isso que é o mais legal, né? Tu vê o quanto... Muita gente, ai, já nasce, né, meu Deus, cantando desde os 3 anos incrivelmente bem.
Sim.
Mas muita gente estuda muito e aprende e cresce, né, e evolui.
Exato.
Tanto
Sim.
que ela fez a faculdade de música e tal, e trabalho de conclusão de curso dela era um álbum. Então, tipo, o primeiro álbum dela foi resultado disso. E é um trabalho conceitual,
muito.
Assim, ó, incrível, conceituadíssimo, né? Então, vê hoje as performances que ela faz, o conceito do show, do álbum,
bom,
tudo.
Bom, fazendo turnê pelo mundo inteiro.
Não parece a mesma pessoa.
É.
Será que ela morreu e foi substituída?
Não é? E aqui, vocês assistiram um clipe de Despechar? Saiu hoje?
Então, faltou isso. A gente ia assistir antes e não assistiu. Porque nós tava já aqui na preparativo pra gravar. Tu assistiu?
Tá tudo. Assisti, tá lindo.
Eu vi que as inspirações eram no fotógrafo lá, tal. Que eram umas imagens dos anos 90, eu acho. Que eram bem coloridas, assim.
É, bem coloridas e cômicas, assim. E o videoclipe é ela divertindo com os friends, assim, na praia. E coisas leves. É coisas leves, o clipe.
É a vibe.
É pra que a música serve.
Sim, é isso.
Pra ouvir no... Imagina, tu tá na praia, com um drinkzinho, uma caipirinha, e tocando Despechar.
Eu acho que ela tinha que gravar...
Muito pro verão?
Se a música tivesse estourado na semana que ela viesse pro Brasil, ela ia gravar em alguma praia aqui, se fosse ela.
Nossa, verdade.
Não é?
Verdade. Mas lá na Espanha tá bombando muito, né? Lá tá temperaturas altíssimas, tipo... Tá total perfeito pra ela, pro povo dela, né? Pras pessoas dela.
Sim.
Perfeito.
Tá tocando em tudo por lá.
Engajadíssimas em Despechar. Também tá no nosso Tá Quente, hein? Vai lá ouvir a nossa playlist.
Exatamente.
Tá tudo.
Muito que bem.
Bom, outro nome que tá na boca de todo mundo, sempre, isso aí já, ó, 10 anos já, quase 10 anos, Anitta.
Anira.
A Anira tá lançando 3 clipes em 3 semanas. Primeiro foi Gata, que saiu na semana passada, né? Que os fãs estavam com muita expectativa que essa música tivesse um clipe. Essa semana tem El Que Espera, com Maluma, que pra gente só sai amanhã, mas pra quem tá ouvindo o episódio, já saiu.
Já saiu, exato.
E na semana que vem, saiu o grande single, então, desse relançamento do Versions of Me, né? E vai ser o Versions of Me Deluxe. O grande lançamento, então, é Lobby, que tem a participação de Missy Elliott, que é, assim, gigantesca, precursora, uma artista incrível. Tanto que a própria Missy Elliott é uma das citadas também lá na letra da Beyoncé, do Break My Soul. Então,
tá
pra
grande.
Te ver que ela é grandona. E aí, a Anitta fazendo feat com ela.
A Anitta tá podendo também. Construiu muito bem sua história até agora, querida. Meu Deus, eu tô curiosa. O que, que será que vem?
O que, que vem? Eu vi que
será
a vibe
que
dessa
um
Lobby...
Funkão, alguma coisa mais chique?
Eu vi que a vibe de Lobby é uma coisa mais densezinha, assim. Uma coisa mais... Essas coisas que estão bombando agora,
sim,
sabe?
Ótimo.
Tipo,
vai... Surfando no que... Tá.
No que tá no momento, né? E ainda de Anitta, ela foi indicada no VMA, né? Que já é uma coisa icônica, né? A primeira indicação dela ao VMA na categoria Best Latin, por envolver, e ela vai performar na premiação, né? Ela tá aparecendo nas propagandas lá nos Estados Unidos, da MTV. Assim, ó. Bom, eu sou o maluco das performances, assim, quando tem premiação é final de Copa do Mundo pra mim.
Pra mim também.
Então eu tô com muita expectativa dessa performance dela no VMA. Vocês estão ansiosos pra isso?
Sim.
Eu também tô ansioso, hein?
Será que ela vai trazer Brasil, assim, escancarado?
Pois é,
ai,
eu acho,
gente,
que não.
Eu também acho que não, Diego, mas eu queria tanto. Ai, seria perfeito.
Eu queria também. Eu acharia perfeito, mas eu acho que como ela já fez o Coachella, que bombou muito,
sim,
que foi muito Brasil, que
exato,
foi, tipo, né, uma ode ao Brasil, acho que nesse ela vai fazer uma coisa mais...
Vai dar uma pincelada, tipo, ei, sou aqui da América Latina, sou aqui,
é,
sou
mas
Brasil.
Eu acho que ela vai querer se mostrar mais dentro lá do mercado deles, talvez.
Sim,
mas se ela fizer
acho.
Uma coisa bem Brasil, eu vou amar.
Mas de qualquer forma, a gata tá lá, né, gente? VMA.
Não,
isso!
Meu, no palco, velho.
Tava zoando dela da outra vez que ela só tava convidada, então.
É, que ela, da outra vez ela performou no intervalo.
Verdade.
Que era uma performance gravada, assim, do Burger King e tal. Mas dessa vez a gata vai estar no palco principal. E aí, que música será que ela vai performar? Essa que é a minha grande questão.
Será que ela vai fazer um mashup, assim, com várias músicas?
Seria o meu sonho. Pelo menos acho que envolver...
Envolver tem que tá.
Talvez uma dessas
tem,
novas, né?
Envolver tem que tá.
Quando vê um mashup de envolver com Lobby, que é essa com a Missy Elliott. Já pensou se a Missy Elliott também vai e performa junto com ela? Isso
tudo,
seria icônico.
Tudo é possível.
Verdade.
Se tratando de Anitta.
Verdade.
É, isso seria icônico, porque a música vai sair...
Vai bater,
uma
né?
semana antes da premiação. Vai
sim.
sair uma semana antes, então vai dar o tempo perfeito pra música dar uma...
Dar uma bombada.
É.
É verdade.
Já pensou?
Seria tudo.
Já pensou? Bom, e videoclipe que a gente tá falando aqui da Anitta, performance, essas coisas, o Kaique é um artista muito visual, assim. Seja nos clipes, seja nas performances, ele tem essa visão conceitual, essa visão, assim, apurada. Então conta pra gente mais disso agora. Como é que é a tua relação com esse aspecto visual, assim? De onde é que vem as tuas inspirações? Como é que é esse trabalho?
Olha, o audiovisual pra mim é uma das partes que eu mais gosto, assim, de me jogar e me expressar artisticamente, assim, né? Porque tá eu lá, minha carinha, eu gosto muito de me expressar, assim, na dança e também com imagem. E eu desde pequeno sempre gostei muito de gravar. De gravar as coisas e ter olhares pra outras coisas. E eu amava empresariar os meus primos. Fazia canal do YouTube pra todos, colocava... Bunny, fazia thumbnail e site, eu amava, assim, aí...
Produtor,
sim, eu acho que vem um pouco disso, assim, também, sabe? E aí, depois eu fui começando a fazer vídeo comigo mesmo e tudo mais, e a minha criação vem muito inspirada nisso, né? Que é aquilo que eu disse antes, que é tudo que eu vejo, tudo que eu consumo, acho que tudo reverbera, assim, o que eu tô... produzindo audiovisualmente. A Rosalía agora, então, meu Deus, assim, meu tudo, assim, sabe? Minha fonte, assim, eu amo muito o que ela vem fazendo, ela é muito amarrada, assim. É isso. A gente vai construindo também, tem uma equipe que pensa junto comigo e que é muito importante, né? Mas audiovisual, pra mim, é a parte que eu mais gosto, assim.
E então, de performances, assim, ou de clipes, o que é que te vem na cabeça, assim, que tu tem que pensar? Os que eu mais gosto, assim, os que são inspiração pra mim, assim, Tu lembra do que, assim, de cara?
Olha, eu gosto muito de Lil Nas X. Eu amo o que ele faz.
Incrível o visual Rosalia. Que ele constrói. Né?
Sim, sim, tipo, com certeza. Rosalia. Assim. É, Louis Ndeakuza, que é uma artista francesa muito boa.
Tem a ref.
Eu amo. É, Stromae também.
Sim.
Que é perfeito no audiovisual.
É,
assim.
Ele é super conceitual também, né?
Com certeza. E Tyler, the Creator, também.
Também. Outros, aí ele é...
Entrega.
Uhum.
A gatinha gosta do conceito. É
a
o que eu tô dizendo. É o que eu tô dizendo. Tá, pergunta final, então, agora pro Kaique. Assim, só pra gente se inteirar no que tá acontecendo lá, na cabecinha dele. O que que tu mais tá ouvindo, quero saber, no momento? Assim, o que que tá na tua playlist? O que que é os sons que tu mais ouve? Aquelas coisas, assim, que tu já... Vou ouvir uma coisa. O que que é que tu ouve?
Olha, gente, eu tô viciado. Eu tenho que divulgar isso aqui pra vocês. Vou até olhar minha playlist aqui, o que que eu tô ouvindo. Eu tô amando um funk de BH, chamado Bandida, Eu Que Fui o Erro.
Hã?
Gente, essa música...
Já fica de dica aí.
É simplesmente tudo. Eu adoro. Eu adoro. E agora que eu tô na minha fase de funkeiro, né? Porque eu lancei um single aí, última, é um funk, Puxa Sacozinho. Né?
Puxa Sacozinho.
Enfim, tô amando. E tô ouvindo muito o álbum da Beyoncé. É o que eu tenho mais ouvido na escola, saindo da escola. It's a lot of feelings quando eu tô estudando, quando eu tô escutando, sabe? Oh, é muito, muito massa. Eu tô ouvindo o que mais? Flora Matos, eu adoro. FK Twigs. Inclusive, esqueci de citar ela na minha referência de audiovisual.
Sim,
amo FK
é outra,
Twigs,
né?
Amo tudo que ela faz.
Dança nos vídeos, nas performances.
Uhum, com certeza. E amo Swearing, da Alewa. Também, tô ouvindo bastante. É tudo.
Então, a gente já vai compartilhar com vocês lá no nosso Instagram essas refs do Kaique.
Que bem.
Que tão chiques. Assim como a gente vai compartilhar as músicas dele também, que são maravilhosas. E o single novo, Puxa Saco, que assim, ó... É um funkzinho.
Amo.
Delícia. Eu amei o visualizer com a tua família. Como é que foi esse dia dessa gravação aí? Ah, vamos gravar um negocinho aqui. Fiquem aí, bebam.
Olha... Sim, tava assim, eu tava aqui e tal, bem tranquilo, no churrasquinho com a minha família. Aí o meu primo, um amigo do meu primo, né, que é meu amigo, que é o PK, ele tava com uma câmera, e aí ele tava gravando. Eu falei, amigo, deixa eu gravar aqui umas coisinhas. E aí, do nada, eu tô com o puxa-saco. Eu falei, gente, vou fazer o clipe agora de puxa-saco. Aí, todo mundo cantando, eu falei, gente, vamos lá. E aí, foi muito doido, assim, porque foi muito natural mesmo. Minha família tava aqui, todo mundo já sabia a letra de cor e tudo mais. Foi muito
sim, é isso que eu ia dizer no vídeo, todo
que
mundo,
fofinho,
puxa,
né?
Saco.
Foi coisa leve, total.
Tem que aproveitar, deixa.
É, exato.
Sim.
Porque realmente capturou a espontaneidade, né, do momento.
Que massa.
Ai... Muito obrigado, então, Kaique. Passou rápido esse programa, hein?
Sim,
rápido,
a gente
deu
dali falando, falando.
Nossa, muito obrigado
prazerzão.
Por ter vindo aqui, participar com a gente. Que tu cresça cada vez mais. A gente admira bastante. Assim, ó, a gente torce muito pelo teu trabalho.
E a gente tá muito feliz em poder conversar contigo nesse início, que eu sei que a gente vai se encontrar mais vezes por
exato.
Aí.
Exato. Vamos ver se ele vai ter agenda na próxima vez.
Ai, gente, a gente arruma um jeito. Ai, amém, é isso.
Amo! Então dá os teus contatos aí pro pessoal, onde é que eles te acham.
Tá, você pode me achar, meus amores, no Instagram, no Twitter, no TikTok, mkaike, I-M-K-A-I-K-E. E pra ouvir minha música em todas as plataformas, Kaique, K-A-I-K-E. É isso.
Maravilhoso.
Passou.
Então, muito obrigado!
Ai, que prazer! Adorei, adorei. Você é um chuchu.
Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Daya.
Quer nos dar um presente de aniversário? Apoia, por favor.
Apoia.
A gente lá no Apoia-se. Que assim, ó, o link tá aqui na descrição do episódio. Ou lá no nosso Instagram, na bio. E assim, com 10 reaisinhos, tu ajuda a gente a viver.
É,
a sobreviver.
A gente quer ter a possibilidade, sabe, gente? De poder comemorar 3 anos.
Não tá fácil, gente. Bom,
agora foi. Agora a galera vai apoiar.
Agora eu acho que você tem que apoiar, hein? Porque assim...
Atores, espera aí, respeita.
Primeiro lugar, deixa eu agradecer, então, a você que tá nos ouvindo aqui. A quem já ouve há 2 anos a gente, que a gente tem seguidores aí, ó, fiéis lá do início.
Verdade.
Os nossos semanetes, do nosso coração, que a gente gosta tanto. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente.
Queridos, 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 acompanharam cada uma das nossas etapas.
Nossa,
a nossa evolução enquanto comunicadores, podcasters também, que meu Deus.
Verdade, muita coisa aconteceu nesses 2 anos.
Obrigada por toda a companhia, por todos os compartilhamentos, por todas as mensagens.
Não desistirem da gente.
Ai, isso foi lindo. Por todas as mensagens carinhosas que a gente recebe, que com certeza, podem acreditar, fazem com que a gente continue.
É, são muito importantes mesmo.
Mesmo.
Preciso agradecer também a minha amiga Daya, que tá aqui comigo há 2 anos nesse projeto. Assim, que nasceu de uma forma, vocês não têm noção. Assim, ó, super despretensiosa.
Ah, vamos falar aqui da Lady Gaga, aqui entre
a gente. A gente nem ia fazer podcast, nada. A gente só ia conversar entre nós, e aí do nada, então, ai, vamos fazer podcast.
Não, é engraçado.
Toda vez, essa história.
Eu lembro.
É ótimo, eu também lembro.
Tem gente que tá chegando agora.
Eu lembro da sensação, da agonia, da aflição.
Não, eu lembro da onde eu estava quando eu recebi a mensagem. Eu tava lendo a mensagem, saindo do meu carro, assim, perto da Floricultura Samanta. Muito aleatório, mas eu lembro que eu olhei e eu... Ai, sim, vamos, sim, vamos!
Ah, do podcast, de fazer o podcast.
É, exatamente, foi quando o Diego mandou a mensagem, e se a gente transformar isso num podcast?
Eu achei que foi depois, porque depois que a gente gravou o primeiro episódio, postou, que a gente viu o trabalhão que dava... Estudar um álbum, gravar um episódio, editar, postar, fazer as artes, nananã.
Tá, isso,
se comunicar.
Isso toda semana.
Toda semana, ali a gente teve um break point do tipo...
A gente teve um...
É, essa aflição que eu lembro que eu tava dizendo.
Tá, sim, verdade.
Como se fosse hoje, assim, tipo, tá. A gente vai ter que fazer, embarcar e fazer... Ou a gente larga de mão.
Eu lembro que eu senti essa agonia e eu pensei, tá, mas o Diego tá tão animado, eu não posso falar pra ele. E ele sentiu mesmo,
sim,
né?
Até que a gente... Se eu vou desestimular a Day, ela não vai mais querer.
Mas assim, momento agora para o meu agradecimento pro Diego.
Oh.
Que é a pessoa que tá por trás daqui, que é a pessoa que edita, que é a pessoa que faz os roteiros, que é quem faz as pesquisas, que é assim, ó... O braço direito, o grande motivo deste episódio 85 estar aqui ainda é Diego, meu maravilhoso, que faz tudo de uma maneira tão, tão, tão dedicada e tão primorosa. E às vezes eu tenho raiva, às vezes eu não aguento mais a nossa amizade, mas é isso.
Às vezes eu quero tacar um troço nele.
Ai, não.
Obrigada,
mas é isso,
amiga,
a gente cresce muito juntos, muito, muito, e com certeza, nesses 2 anos, acho que foi o período da minha vida em que eu mais cresci também.
Oh,
sacaram?
Eu também.
Não é mais a mesma Daya.
Muito obrigada, amiga.
Até porque eu nem sou mais Dayane Haddick, agora sou
É
Daya.
Verdade, era Dayane Haddick, que agora é Daya.
Ah, me respeita.
É, exatamente. E a gente também tem que agradecer, esse sim é a nossa mão direita, né? Que é o Ever.
Meu braço, mão, é tudo
braço,
lado direito.
Braço, mão, pinto, é tudo, bunda.
Pera.
Tudo.
Pra mim,
a
não.
A Daya, às vezes, quando ela tá indo embora, ela vai se despedir do Ever, ela quase beija ele na boca.
Ah, mas é o
carinho. Ela vai direto na boca. Ah, não, pera, não é na boca.
Não, hoje não.
Juro pra vocês, juro pra vocês.
Ai, mas uma hora quando tiver embriagado, uma
hora
eu pego.
O que a intimidade não faz, né, gente? O que a intimidade não faz? Enfim, o Ever, assim, ó... Faz tudo, não deixa a gente desistir.
Faz tudo, tem sempre um comentário sagaz
pra
nos ajudar nas ideias, exatamente.
Uhum.
Ele que foi o grande criador dessa nossa trilha, que ainda estamos usando.
Exato.
Atemporal.
Atemporal,
entendeu?
Icônica, que vocês amam.
E assim, o que, que é essa nova ideia? Também criada por Verson.
Verson. Com, essa ideia é a identidade visual do podcast, que tá totalmente reformulada e tá todo mundo amando.
Tá,
não paramos de receber
amando.
Elogios.
Não, parece que pra nós isso deu um gás, deu uma energia de. Não, vamos lá.
Ah, uma amiga nossa compartilhou um episódio antigo, duas semanas atrás, eu já fiquei, ai, não, essa arte não.
Eu fiquei agoniada, ai, tem que compartilhar.
Mas podem compartilhar, tá, gente, os episódios antigos. É importante também, porque tem muito episódio antigo e incrível.
Muito!
Episódios icônicos.
Grande parte deles tem informações valiosíssimas, e a gente, né, tem a gente.
E tem a gente, tá sucesso.
Tá sucesso, e 2 anos, né?
Socorro.
2 anos? Ué, é muita coisa.
É muita coisa.
São muitas semanas.
É a idade da adolescência. Quando a criança tá com 2 anos, ela é a fase mais insuportável dela. Dos 2 até ali os 4. Chama adolescência infantil. Que eles é aquela fase que eles entram nos armários, tiram todas as panelas, não param de falar.
A gente já saiu.
A gente já saiu do armário, muito bom.
Piadas ruins, Daya, chama, só chamar. Mas então, gente, sério, brigadão, obrigada pelo carinho. A gente tá muito feliz aqui nessa semana. A gente tá o mês inteiro comemorando, né? Então, é cada vez que a gente se encontra pra gravar, o que vamos comer hoje? Hoje, casualmente, a gente vai jogar vôlei.
Hoje a gente vai jogar vôlei, porque geração de saúde, né? Semana passada a gente comeu um xizão. Essa semana vai ser um vôlei fitness.
Ai, a gente
com uma aguinha de coco no final.
E daqui a gente vai comer? O que a gente vai pedir?
Vamos ver.
Mas, enfim...
Deixa eu te contar um negócio. Fiz uma promessa ontem de noite. Mandei o Ever me filmar.
Sério?
Eu fiz uma aposta com ele. Que se a gente comer mais um X esse mês, eu vou ter que dar R$100 pra ele. Porque eu não quero mais comer X. Só que todo dia bate aquela coisa.
Dá vontade.
Ai, e se a gente pedir um X? Aí a gente descobriu um X vegetariano aqui perto de casa. Muito barato, que a gente não sabia que existia. Daí agora a gente tá nesse vício desse lanche, entendeu? Aí toda hora a gente quer... Aí eu
queremos.
Eu fiz uma aposta com ele.
Tá, mês que vem a gente volta a conversar.
Mês que vem a gente come 2x pra comemorar.
Ai, ai, então tá bom.
E hoje a gente tem aqui, ó, umas mensagens muito fofinhas que a gente recebeu.
Queridos!
Dando parabéns pra gente. Então, vamos ler aqui a primeira, que é do... @ Nando L. Moreira. Parabéns, seus lindos. Obrigado pela companhia que fizeram durante quase toda a pandemia e continuam fazendo. Nossa, teve isso, né? A pandemia.
Justamente foi um projeto que começou na pandemia, né?
A gente nasceu na pandemia e foi uma coisa que a gente fez também pra se aproximar mais, né?
Exatamente.
Hoje em dia a gente faz coisas pra se afastar um pouco, que é muito grude, né?
É, toda semana ali, tá louco, não
é? É um casamento.
Que horror, não. Adoro.
Mas até assim, o como é melhor gravar presencialmente, por exemplo, do que na pandemia, quando era a distância.
Sim, a nossa vibe é diferente, assim. Parece que a gente entra numa bolha.
É,
a gente aperta o rec aqui.
Uma aura.
Ok, pode ser que a gente tá assim, ó, no fundinho do poço. Pode ser que a gente tá assim, cansadinho. E pode ser que a gente, às vezes, deixe transparecer que a gente tá cansadinho, com sono. A gente já gravou de manhã.
Meu, eu sou muito triste com o episódio da Billie Eilish.
Ai, verdade, te gravou 6 horas da manhã.
Que é um que eu tinha muita expectativa, assim, que eu sabia muita coisa sobre o álbum, só que era meia-noite, não era meia-noite, mas era, sei lá, umas 10 e pouco, 11 horas da noite, e foi o horário que a gente conseguiria gravar. Daí a gente resolveu gravar no outro dia de manhã bem cedo, porque a gente já tava muito cansado. Só que daí no outro dia de manhã bem cedo, a gente tava assim, ó...
Só bocejando, não tinha batido o café ainda.
É, exato, assim, cansado de ter acabado de acordar.
Cada história... Eu não posso deixar de lembrar daquela vez que a gente fez de álbuns diferentes.
Amiga, esse álbum, tá. Não, entre esse álbum e esse, qual? Ah, então esse. Tá, beleza. Ela fez do outro.
Eu não sei o que me aconteceu,
e a gente
entendeu?
Descobriu isso, tipo, meia hora antes de gravar. Assim.
Ele é tipo assim, ai, e aquela 15ª faixa deu...
Não, eram 14?
13 faixas. Que horror.
E aí o mundo veio abaixo.
Mas deu tudo certo. Então, temos mais um comentário maravilhoso do _ It's Me, Luiz, que já apareceu aqui várias vezes, né?
Que é o ouvinte raiz.
Em letras grafais. Parabéns pros maiores.
Parabéns pra vocês também, lindos. Porque assim, ó, os maiores são semanetes.
Exatamente, a gente não teria ido pra lugar nenhum se não fosse vocês.
Tem um áudio aqui pra gente ouvir, bem fofo também, de uma pessoa que já participou outras vezes também.
Vocês já reconhecem essa voz.
Oi, Dai, oi, Diego, mais uma vez aqui em Momento Ilustre. Fico muito feliz de poder vir aqui pra deixar um carinho pra vocês. Sou muito feliz com a amizade de vocês, amo muito vocês e sou muito orgulhosa, sou fã de verdade. Estou sempre aqui apoiando vocês, muito feliz. E falando em apoio, né, agora tendo o prazer de participar do Apoia-se, esse grupo de Telegram maravilhoso. De verdade, quero parabenizá-los por 2 anos de podcast e que venham mais muitos anos, muitos álbuns maravilhosos. E vou estar aqui do lado de vocês, tá? Beijão, amo vocês.
Oh, que fofo!
Ai, meu Deus! E a Clau é daquelas fãs raiz. A gente tava num rolê juntas e ela contava pras pessoas:
ela
não,
começa...
essa aqui é minha amiga podcast, sabe? Daquele podcast que eu comentei.
É, ela é que ela é muito ouvinte de podcast.
Exato.
Por isso que a gente sempre traz ela, porque ela ouve de verdade, assim, ela ouve vários outros podcasts, então ela gosta muito do nosso pod.
Uhum.
E aí, por isso que é legal, né? É uma amiga, mas é uma ouvinte.
Obrigado, nossa,
amiga, pela tua mensagem, muito fofa. Obrigada por todo o apoio, sempre.
Te amo, amiga.
Continue assim, nos apoiando.
Sim.
Te amamos.
Apoia-se. Tipo...
o Jequiti, apoia-se.
Soltando do nada, assim. Ai, tô emocionada aqui.
Temos um último áudio, então. Vou abrir aqui pra você. Vamos ver de quem é, esse é segredo, esse é surpresa.
Será que vou reconhecer a voz?
Gente, 2 anos já desse projeto lindo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de alguma forma, assim. De estar no dia a dia aqui falando pro Diego não desistir, de seguir firme, de ficar azucrinando, dando ideia toda hora sobre 1 milhão de coisas, tipo, cobrando, sendo a pessoa chata mesmo. Mas é tudo por amor, assim, porque gosto muito do projeto, acredito muito no que vocês fazem. E acho que só tende a crescer, assim, nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram. Foi muito lindo acompanhar o crescimento, assim, quando conseguiram a primeira entrevista, que foi lindo. Eu acho que vocês têm muito potencial ainda pra crescer muito mais. É, o público de vocês é maravilhoso, assim, eu acompanho bastante, vejo tudo que a galera manda, o Diego sempre comenta comigo. E é isso. Beijos, vamos lá pra mais 1 ano, e mais outro, vamos lá, vamos pra cima.
Ai, nem sei dizer, realmente se não fosse o Ever.
É.
Altos de ideias, obrigada, meu amor.
Oi, baby, muito obrigado.
Né?
Uhum.
Ele tá sempre aqui ajudando na função, ajudando a...
A gente paga uma merreca pra ele, porque a gente não tem dinheiro.
É.
A gente gostaria de pagar muito mais. Por isso que a gente também precisa do apoio de vocês.
Exato.
Pra tirar ele da situação de barril. E... Então, assim...
Ai, que lindo. Agora eu tô emocionada.
A Dai chegou aqui, ó, a lacrimejar.
Bom,
e nesse clima de fofura, de amor, de paz, de união, que a gente termina esse episódio lindo, de 2 anos, assim, ó, melhor impossível.
Amamos você, Semanete, sério, assim, demais. Obrigada pela parceria, obrigada pela confiança no nosso trabalho.
Com certeza, gente, vocês são bom, né, aquela história, né, ou sem vocês não existe o podcast, né, então...
Parece clichê, mas é verdade.
É pra
só
vocês.
Vocês que...
É pra vocês que a gente faz. Um beijo, então, meus lindos.
Beijo.
Muito obrigado, que a gente tem aí mais anos e anos e anos de podcast.
Uhum.
E é isso, então, nos vemos, nos falamos. Manda pra gente o que vocês acharam desse episódio, compartilha.
Segue lá o trabalho do Kaique também, que é fantástico.
E vem apoiar a gente no Apoia-se.
Isso, vem fazer parte da nossa comunidade.
Beijo, lindos.
Cuidem-se.
Tchau.